Você está ouvindo o Casal Flix. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e, como de costume, aqui do meu lado, meu queridíssimo marido e companheiro de bancada,
Felipe Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá a vida de vocês? E você, amor, você tá assistindo alguma coisa? Conte as novidades pra gente.
É, assim, dessa semana, né, a principal novidade aí no meio, né, nesse nosso meio de séries e tal, foi que saiu a lista, né, dos indicados do Emmy desse ano, né?
Toda hora, eu fiquei sabendo. Na terça, né, se eu não me engano,
isso,
saiu.
Isso, saiu essa semana a lista, do que ao contrário que a gente ainda não sabe como que eles vão fazer a preparação, como é que vai ser essa premiação, né?
Uhum.
Por conta da pandemia. O Oscar meio que já foi, né?
É.
Vai rolar. E aí a gente esperava que ia ser a mesma coisa com o Emmy, mas não, parece que vai rolar sim, já tem data já, né? Já tem data pra premiação, vai sair dia 20 de setembro, né?
Uhum.
E estamos aí aguardando, tá perto, falta o quê? Mais de mês, né?
É. Não, mas
falta
a gente,
um mês e pouco.
Dá pra gente preparar um episódio bem bacana.
É, quando estiver chegando mais perto, a gente prepara um episódio.
A gente pode fazer até um bolão. A gente não viu todas as séries, mas a gente pode fazer um bolão
até lá.
Pra ver, assim, qual pode ganhar e competir em alguma parada, acho da hora.
Pois é, a gente pode até fazer um aí com os ouvintes deles, dar os palpites deles.
Da hora, pode ser também.
Quem acertar ganha nada, né? Ganha um parabéns.
E um grande diferencial, amor, desse Emmy dessa vez foi Ozark e Succession, que eu acho que você assistiu essa série com a gente. Eu acho que em português o nome dela deve ser Succession, que é a série da HBO, não sei se você lembra. Eu vi uns 4 episódios da primeira temporada, acho que você viu um que é de uma família que eles são milionários, tem um império e o pai da família tá
eu
doente.
Eu assim, por alto.
Essa série é foda, véio. A gente tem que continuar vendo ela. E Mandalorian, aquela série nova do Star Wars, teve 15 indicações. Também eu acho que é um bom competidor aí pra galera, né?
Sim.
Mas Ozark é foda. A gente já assistiu tudo de Ozark.
É,
e a gente deveria...
Mandalorian a gente assistiu também.
É, a gente viu tudo de Mandalorian também. E a gente tem que falar dessas séries no futuro, né? Quando saem as novas temporadas e tudo mais.
Sim, com certeza.
E o que você anda assistindo atualmente?
Essa semana... saiu muita coisa legal, coisa que a gente... Eu tô vendo... Tem o mais esperado de todos, que saiu essa semana, né? Que infelizmente aqui pro Brasil vai ficar difícil a gente ver, né? Que foi o Black King,
uhum,
que saiu da Beyoncé, né? No Disney Plus. Vamos tentar ver aí, de alguma forma, né?
Infelizmente quando o próprio meio não dá oportunidade de você assistir, você tem que assistir por outros meios, tá ligado?
Não, tem não, isso não justifica, mas enfim.
Não,
né? Não vamos entrar nesse mérito aqui.
Tá, mas a gente
mas
vai fazer
um
assunto.
Mas
é
mais comentados.
Mas a gente tem que conversar sobre isso depois no futuro, sobre isso.
Sim.
Porque às vezes você não tem outra opção, tá ligado?
Você tem opção sim, assistir outras coisas.
Não, ou. Né? Biblioteca do Google. Mas vamos lá.
Tô assistindo essa semana que saiu também, que foi a nova temporada de As Prisões Mais Severas do Mundo, que como todo
acho
mundo
que é a parte
sabe,
4. É
eu
foda.
Amo documentário, reality show, essas coisas, e ela é uma série documental de um cara que... Ele é um ex-presidiário que foi preso ficou preso há 12 anos por um crime que não cometeu, e aí agora ele viaja visitando as prisões mais severas, mais perigosas, mais cabulosas do mundo. Inclusive ele já esteve no Brasil, né?
Uhum.
Não lembro se foi na terceira temporada, qual temporada que foi.
Eu acho que foi a primeira ou segunda.
Pois é, que ele veio...
Numa prisão aqui.
Ele fica como se ele fosse um preso na prisão, e aí conhece como é que é a dinâmica, como é que é a segurança do local, os perigos e tudo mais. É uma série bem interessante.
Não, mas
que
essa série
que
é
ele
realmente
via, ele frequenta desde prisões do primeiro mundo até as mais pobres mesmo, África, América do Sul.
O foda é que tem umas prisões que é tipo hotel, velho. Os caras.
Por exemplo, na Alemanha, nesses lugares assim, eles vivem. As celas dele parecem nosso apartamento.
Eles vivem melhor que a gente, velho. Os caras fazendo. Nessa última temporada que ele foi numa prisão aí na Alemanha, os caras fazendo. Macarrão, a putanesca, tá ligado? Essas paradas assim, os caras tudo preparando o próprio molho na própria cozinha, Masterchef e tal. Caralho, velho, tem prisão que é
sinistra. Enquanto no outro, O bicho pegando o resto do lixo pra comer, né?
É, na prisão no Panamá, os caras pegando o resto de lixo pra comer.
É legal que mostra esse contraponto bem sinistro, né?
É. E saiu, mo, essa semana também, você ainda não assistiu, saiu na sexta, The Umbrella Academy. Eu vi a primeira temporada e você não assistiu. E
eu assisti acho que... mais ou menos, assisti por cima.
Mas eu acho que você devia ver a primeira pra gente comentar da primeira e da segunda temporada. As pessoas estão elogiando muito na segunda temporada dessa série. Você não anima não pra gente fazer um podcast?
É, pode ser.
Porque, ó, eu até tenho que te agradecer que a última vez que eu te intimei no podcast pra falar sobre, que foi sobre The Boys, você assistiu a série toda pra falar sobre a primeira temporada, né?
Sim.
Aguardando a segunda que vai sair, se eu não me engano, em setembro. Então, esse é o podcast de hoje. A gente vai comentar um pouco sobre a primeira temporada de The Boys. É, vê a sinopse pra gente, amor.
Em The Boys, quando a fama sobe a cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper e usar seu status para se promoverem ainda mais, o que pode colocar em risco a própria população. Pensando nisso, a equipe da CIA foi preparada para cuidar desse caso. Conhecidos como Os Meninos, esses agentes têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis.
Oh, essa sinopse eu acho ela meio zoada.
Eu também.
Porque eu sei que na história em quadrinhos, eles são agentes da CIA, tá ligado? Eles já começam como agentes da CIA, os garotos, os The Boys, que é o...
Mas até onde eu assisti, ninguém tá se intitulando como The Boys.
É, não... Mas assim, a gente vê que no final do que a gente tá assistindo, eles começam a virar da galera da CIA ali. A CIA começa a, tipo, contratar os bichos e tal.
Não gostei não desse negócio.
Mas essa sinopse, ela...
Porque, por exemplo, pra mim que não conheço a história e só assisti a primeira temporada, essa sinopse pra mim não indicou nada do que eu vi. Nada do que eu vi não tá nessa sinopse aí.
É, essa
eu não
sinopse
vi
do Adoro CIA, Cinema, achei
eu
zoado.
Eu não vi ninguém se chamando de The Boys.
Porque eu acho que os bichos pegaram, tipo, uma sinopse da história em quadrinhos, entendeu? E não é assim.
Então, essa série... Ela é tipo uma sátira, né? É uma sátira de super-heróis, que a gente vê ali que não são super-heróis comuns que a gente conhece, mas eles são meio que inspirados nos super-heróis dos nossos quadrinhos, né?
Sim.
Como se fosse um mundo ali paralelo. E são pessoas, não são extraterrestres, essas coisas assim, são teoricamente pessoas que nascem com superpoderes aleatoriamente, né? Que eles até dizem que são abençoados, que ganharam esses poderes de Deus e não sei o que, né? Que tem determinadas crianças que nascem com poder. E aí os poderes são mais ou menos os poderes que a gente conhece, que é super força, olho de raio laser, voa.
Mas até
não sei
tipo,
o quê.
Isso, depois a gente descobre.
É, mas a gente
forma.
Não vai dar spoiler. Ou pode dar spoiler?
Não, a gente pode dar spoiler à vontade.
Tá.
Mas vamos lá, igual você falou, é bem uma sátira aos nossos heróis da DC, inclusive da DC. A gente pode ver ali que o Capitão Pátria, né?
É super, super...
É o Super-Homem.
Baseado no Super-Homem, né?
Isso, o Profundo é o Aquaman.
É o Aquaman. A Queen Maeve. A Queen Maeve, ela é claramente baseada na...
Mulher Maravilha.
A Anne, ela que é uma das protagonistas que tem um romance com o menino... Ela, pra mim, é meio que uma super moça, né?
Ela é, tipo,
ela é meio baseada na super moça e tal.
O Black Noir, ele é tipo Batman.
É tipo Batman.
Aí tem o Homem
tem
Invisível,
o trem,
né?
Tem que é o...
O trem bala é o Flash.
É o Flash e tal. Então é meio que... Assim, tem poderes similares com os que a gente já conhece, né? Só que são heróis diferentes, porque eles não são, assim... Heróis pela conduta, pela moral, de querer salvar, não sei o quê. Tem uma empresa que contrata eles e eles ali são massa de manobra dessa empresa, né? E eles pouco fazem esse papel de super-heróis. Eles mais fazem papel ali no marketing, vender produto, em vender bonequinho.
Eles são super-heróis pelo marketing, né?
Exatamente.
Mas você vê ali que eles não estão... A maioria, pelo menos... Não tá se importando em salvar ou não salvar, tá só querendo ganhar dinheiro,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E outra coisa que eu achei legal dessa série é que a gente vê que é meio que um ser humano normal. Imagina um ser humano normal se ele tiver poder. Eu acho que ele seria dessa forma, entendeu?
Sim.
Eu acho que é muito difícil a gente imaginar que um cara que ganha um poder aleatório só ia ter... Não, vamos salvar as pessoas e tudo mais e tal. Se fosse na vida real, se alguém tivesse poder, ele ia querer ganhar dinheiro com isso.
Até porque nem é questão do querer. É questão do... O mundo é assim, você tem que pagar a conta. Se você não tiver dinheiro pra... Se você não tiver dinheiro pra se manter, você não come, você não bebe, você não toma banho, você não dorme, você tem que ter dinheiro. E aí, se a gente for colocar, trazer pelo lado real, quem tem poucos personagens dos HQs que a gente conhece, que não tem dinheiro. Vamos colocar aqui como exemplo
o
Homem-Aranha. Não tem dinheiro, e aí ele tem que se dedicar à vida dele, o tempo dele, pra ficar lá em cima dos muros caçando ladrão, enquanto a tia dele, velha, idosa, que nem a mãe dele, tem que sustentar a casa. É
exatamente.
Justo? Não, não é justo, né? Então, muitos se colocam nessa questão, entendeu? Esse é, digamos que é o talento. Ele nasceu com esse talento, e a forma dele ter que ganhar dinheiro. Porque não tem como ele... Ah, vou virar herói pra salvar as pessoas. E aí, como é que ele vai se manter? As pessoas... Ninguém vai querer pagar as contas dele pra ele, entendeu? Ele pode salvar, ele pode ter feito isso. Ninguém vai toda semana dar um cheque pra ele e pagar as contas dele. Então, junta o útil ao agradável, né?
Sim. E outra coisa que eu acho legal, mano, é que você vê que os personagens, eles não são unilateral, sabe? A gente vê ali que o Trembala, ele tem... um lado dele mais humano, tem um lado dele filha da puta. A gente vê isso praticamente em todos os personagens. A gente vê isso muito, como é que posso dizer, no Profundo, cara. O Profundo seria muito fácil pra série colocar o Profundo só como um pedófilo, filha da... Um pedófilo não, mas como um assediador, estuprador, filha da puta. Mas a série, tem uma parte da série que ela tenta humanizar o Profundo. Porque são seres humanos, e seres humanos têm seu lado positivo e seu lado negativo.
Sim.
E outra coisa que eu acho interessante é que os The Boys, que teoricamente são os heróis, que eles são as pessoas que estão contra essa
exploração dos heróis, né? Porque eles não estão nem contra os heróis em si, eles estão contra essa exploração, porque tem uma grande indústria por trás disso, né?
Sim.
Usando esses meninos com poderes pra estar ganhando dinheiro, né? Às custas deles.
Mas o que eu acho legal desse grupo é que eles não são heróis. Eles são tão filha da puta quanto os heróis.
Uhum.
Você vê ele que a maioria tá indo mais
pra. Mas e aí que tá? Eu acho que em momento algum eles ficam assim, vamos ser os novos heróis.
Não, não é. Mas assim. Mas nenhum momento você pensa, tipo, ah, eles. Não, eles são tipo a gente, tá contra o sistema e tudo mais.
Não, eles querem desmascarar.
Ou matar, igual o Bruto. O Bruto, ele não tá nem aí.
É.
Ele não tá nem aí se os heróis estão fazendo tal coisa. Então, ele tá com uma vingança própria, o Bruto.
Sim.
E os outros também. A gente não sabe muito bem sobre o francês, né? E sobre o Leitinho. Leitinho, a gente também não sabe muito bem qual é a motivação. Você consegue entender a motivação do Leitinho de por que ele tá naquela equipe? Talvez...
Eu acho que pela questão de parceria, porque... Pelo que dá a entender, eles são uma equipe, eles três ali, o francês, o Leitinho e o Brutus, que eles já trabalharam juntos.
É, dá pra ver que eles conhecem
muito
tempo. Eles
parecem que já foram do governo, da CIA, algo assim.
O Bruto foi, aí... com certeza. O Bruto já, eu acho que o Bruto se usava eles por fora, né, pra fazer as paradas.
Não sei, mas dá a entender que ele é pela irmandade, pela parceria. É pelo tamo junto, pelo menos o Leitinho e tal, entendeu?
Uhum.
O outro francês entrou nessa de gaiato. Ele começou entrando por ameaça, né? Que falou, agora você... O outro chegou lá com o Invisível lá e aí ele foi obrigado a aceitar, porque tava meio ali entre a cruz e a espada. Mas aí, depois do meio pro fim, eu acho que foi pela questão da irmandade, da parceria, pelas coisas que eles já viveram juntos e tal, e aí ficou aquela coisa de tamo junto até o fim, entendeu?
Sim. O que você acha do primeiro episódio? Eu acho que a série já me puxou no primeiro episódio. Na primeira cena que a gente vê o protagonista, né? Quando o Hug, né, está com a namorada dele e o Trembala passa igual um louco e destrói a mulher dele completamente. Naquela cena ali já me chamou a atenção. Eu falei assim, porra, é uma série que a gente vai ver os heróis sendo vilões, entendeu? Eu achei que aquela cena ali foi a que me trouxe pra série, pra você.
É, mais ou menos. Porque ali mostra um pouco assim que o que a série vai ter, que ela vai ter violência, que ela vai ter as cenas escrachadas mesmo, e que não vai ser murrinho, soquinho e olho roxo, né?
Sim.
Igual a gente tá acostumado a ver. Vai mostrar o que tem que mostrar. Eu achei que chamou a atenção por conta disso. Então, e aí, outra coisa que é legal das séries, né? Porque, por exemplo, os uniformes dos heróis é outra coisa que eles satirizam bastante, né? Que é coisas que a gente já aprendeu a levar pro normal. Tipo assim, a roupa do super-homem, ele com maiô e uma cueca por cima, né?
Sim.
Lá, a gente vê, eles mostram de uma forma pra gente ver o quão ridículo é, né?
É bem ridículo.
É bem ridículo. E ali eles não exageram, eles não botam diferente, eles colocam como é. E aí, como todo mundo tá naquele tom de realidade, né? Não tá naquele tom de, oh meu Deus, Super-Homem, não sei o que. Tá no tom realista, como se fosse o mundo nosso, e não como se fosse o mundo da fantasia do quadrinho. A gente vê que seria ridículo ele estar no nosso meio com aquelas roupas, né, velho?
É, não, e eu acho zoado. Às vezes parece que os caras colocam um enchimento nas bolas, velho.
É, parece com que, certeza.
Parece que os caras querem realmente deixar ridículo, velho.
É.
Igual o Profundo. Parece que o Profundo tem cachumba, mano. As bolonas gigantes.
E a cachumba desceu.
É, parece que a cachumba desceu.
E a roupa das meninas também. Hipersexualizada, né? É tanto que tem um momento que a menina lá...
A Anne.
Ela tem a roupa dela, que é normal ali, né? A roupa que ela confeccionou pra ela, que é normal. E aí eles trazem pra ela uma roupa super hipersexualizada, super decotada, não sei o quê. E aí a gente vê como é que é essa imposição de sempre a mulher tá hipersexualizada, né?
Não, e outra coisa que eu acho interessante, não sei se você parou pra pensar, mas pra ver, o uniforme dela normal, sem ser o que a empresa depois fornece pra ela, é um uniforme mais caseiro. Você prestou atenção nisso? Ele parece que dá pra você ver as costuras mais assim, ao redor dos braços, a capa, parece que foi um uniforme feito mais caseiro, e já o outro, é igual você falou, super sexualizado, né?
Sim.
A Anne é outro personagem que eu acho muito bom. Talvez, eu acho que...
Ela entra como a gente ali, né? Pra ela, que ela entender a história, porque ela entra ali sem saber nada nem de um lado e nem do outro, né?
Uhum.
E ela começa a descobrir as coisas da realidade, como funcionam ali, junto com a gente, né?
Sim, ela entra porque tá saindo um dos heróis do set, que são os principais, e ela entrou meio que pra substituir ele. Eu não lembro.
A Liga da Justiça são 7 também?
São. Eu não lembro exatamente qual é o personagem que ela veio pra substituir, mas eu sei que ele é como se fosse.
Mas não mostra ele.
Não, não mostra, só mostra numa estátua. Nas estátuas do set.
Sim.
Ele é como se fosse uma Lanterna Verde do grupo, tá ligado? Que ele saiu e ela tá, tipo, substituindo no lugar dele. E ela é realmente igual você falou. Ela é aquele personagem pra situar a gente no que tá acontecendo, né? No que tá acontecendo na série. E ela realmente, eu acho que ela ainda falta a parte unilateral dela. Você vê que a gente só vê o lado dela positivo, que ela é uma herói, ela realmente tá indo lá pra salvar as pessoas, ela não quer ser hipócrita, ela vai nessa área. Mas a gente não vê o lado dela de ser uma filha da puta. Não sei se a série vai demonstrar, porque todos demonstram, né?
Eu acho que ela não tem. Eu acho que ela entra ali como a ingênua, a enganada. Porque ela achou que ela acreditou na bondade tanto das pessoas quanto na dos heróis. Que ela achava que eles de fato eram heróis, que era aquele sonho azul que ela tinha, que era maravilhoso, não sei o quê. Mas eu acho que o lado dela que mostra é que ela foi fabricada pra aquilo ali. A mãe dela moldou ela de princesinha, de Miss e tal, pra sempre estar ali. Ela nunca seguiu a vontade dela. Eu acho que o que vai mostrar, igual já tá começando a mostrar, é ela começar a fazer o que ela quer, ela se conhecer, saber quem é ela. Porque até o momento ela nunca foi ela sempre foi o que os outros esperavam, né? É.
Sim.
Tanto que naquela cena lá do que ela vai fazer aquele discurso lá naquele negócio da igreja,
uhum,
que aí ela solta, ela fala o que ela pensa, ela começa a desabafar. Então eu acho que a saga dela vai começar nisso, ela se descobrindo, se realizando e sendo ela mesma, entendeu? Porque ela vai ver que ela não vai ser feliz buscando o que os outros queriam, o que os outros sempre esperavam pra ela.
Não, e é porque você não viu o trailer da segunda temporada, né? Mostra ela numa cena, no trailer, com aquele uniforme dela sensual, do lado do Capitão Pátria, né? Então, eu acho que ela tá meio que infiltrada lá, tá ligado? Tipo assim, ela não concorda com o que eles estão agindo, mas ela tá dando de louco pra estar tá lá pra saber o que, que tá acontecendo, o que, que eles estão planejando.
Sim,
saca?
Pode ser.
Eu acho que pode ser algo assim.
Ela começar a ficar lá só pra ser a espiando os boys, né?
Espiando os boys. E a gente não sabe também se o Trembala vai voltar, se o Trembala tá vivo, né? Porque no final da temporada ele tem tipo um ataque no coração.
É.
E a gente não sabe se o Trembala vai voltar ainda. Porque se ele voltar, ele vai esparrar tudo que ele sabe, né?
É. Talvez.
Ou ele morreu.
Ou não,
mesmo.
Porque igual ele também tá meio que sendo coagido pelo Capitão Pátria, né?
É.
Todos têm medo do Capitão Pátria, na verdade.
O que você acha do Capitão Pátria?
Ah, o bicho é cabuloso, velho.
Eu acho ele um ator sensacional, cara. Eu acho que eu nunca vi esse ator em outros filmes, pelo menos eu não lembro. Mas eu gosto dele porque ele tem um ar de superioridade, saca? No momento que ele conversa com a pessoa assim, às vezes ele tá fingindo ser legal, mas no fundo você vê assim, ele é um filho da puta, esse cara, ele tá só falando, mas no fundo ele não tá falando, Ele não pensa nada disso que ele tá falando?
Sabe o que que ele é? O típico que a família tradicional brasileira ia gostar. O típico que a família tradicional brasileira coloca ali como correto. Porque ele é um hipócrita, uhum. Ele arrota moral, ele fala que é o perfeito, que é o não peca, que é o não sei o quê. Aqui na frente, mas quando vira as costas, cheio de podre, tudo que ele fala que ele não faz, quando vira as costas, ele faz, né? É. E isso é muito o retrato do brasileiro, né? Do conservador, né? Do conservadorismo, é o Capitão Pátria purinho, né?
É, ele é o que apoia a família, família em primeiro lugar,
mas só que trai a esposa,
Unidos,
né?
Estados Unidos primeiro de tudo e tal, ele é bem esse cara, né?
Família em primeiro lugar, mas bate nos filhos, trai a esposa, né?
Sim.
Ah, o Tommy Gretchen é pai. É. Mas tem um filho fora do casamento que ele visita pra levar um algodão doce de vez em quando, tá ligado?
Exatamente.
Essas pessoas hipócritas, assim.
É, ele seria um. Se o Capitão Pátria existisse, ele seria.
Ele seria brasileiro.
É tipo isso mesmo. Mas ele é um ator muito bom, cara. Eu acho que ele representa bem. E eu gosto muito do não é vilão, mas é o anti-herói também, que é o Billy, né? A gente não pode colocar o Billy como um herói. O Billy Bruto. Ele é um vilão do mesmo.
Mas aí que tá. Você tá querendo comparar os The Boys como heróis. Em nenhum momento eu acho que eles querem ser ou que eles vão tomar esse lugar de heróis. Eu acho que essa comparação deles são os novos heróis. Eu acho que não existe.
Não, é porque a série coloca. O nome da série é The Boys. Os garotos, os meninos. Quando fala isso, você tá focando na galera do Billy Bruto.
Mas não que ele, pra eles serem os heróis, mas pra eles serem. Os que vão desmascarar essa máfia, quebrar esse sistema. Mas não como heróis, mas tipo assim, vamos botar as realidades aqui, as cartas na mesa, entendeu? Mas isso não quer dizer heroísmo.
Você acha que não?
Eu acho que não.
Entendi. Você acha que eles mesmos se veem como os heróis ou eles sabem que são filha da puta?
Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de heróis da parte deles, eu acho.
Você acha que eles só estão lá pra fuder mesmo? A gente vai fuder com esse grupo aqui porque eles são tudo hipócrita, tudo... Todo mundo tá caindo na lábia deles e a gente...
Sim.
Eu acho que nessa segunda temporada, depois que acaba a primeira e o Billy Bruto descobre que a mulher dele tá viva, o filho nasceu e o filho é do Capitão Pátria e tudo mais, e que a gente não tem essa ideia, mas existe uma probabilidade do Capitão Pátria não ter estuprado ela, qual vai ser o foco do Billy? Pelo que eu imagino que o Billy vai ser só, tipo assim, meu foco agora, eu só quero matar esses filhos da puta porque eu não aceito que eles são fodão e eu não sou. Sacou?
Pode ser.
Eu acho que já tava caminhando pra essa. Já tava caminhando pra esse lado do Billy, tipo assim, velho, eu odeio vocês por odiar. Eu não aceito você ser o fodão e eu ser simplesmente um ser humano e não poder fazer nada. Eu acho que vai pra esse foco,
sabe? Pode ser. Talvez também o foco deles seja mostrar a máscara. A verdadeira face do Capitão Pátria para a sociedade. Mostrar que ele não é perfeito. Independente de que ele estuprou ou não estuprou a mulher dele, ele não é perfeito. Ele não é bom.
Não, ele é um filho da puta.
Ele não é santo. Então talvez a motivação dele seja mostrar que essa máscara não existe.
Que essa máscara não existe, exatamente. E a gente reclamou um pouco da sinopse, né? Que a gente falou que não faz muito sentido com a série. Porque...
Com a primeira temporada.
Com a primeira temporada. Porque na primeira temporada a gente entende que o Billy já trabalhou na CIA, já foi do governo, só que ele é meio que banido, né?
Porque ele pelo jeito ele era porra louca, né? Ele era cão sem coleira, né?
E eu acho que ele entrou na parada de autodestruição quando a esposa dele sumiu. Uhum. E aí ele saiu da CIA e a gente entende que tá rolando, começando a ter uma nova relação com a CIA. Eu acho que na segunda temporada eles começam a trabalhar com a CIA contra os heróis, entendeu? Acho que vai ser uma parada meio assim. E uma coisa que diferencia muito The Boys da série pra história em quadrinhos...
Mas é que tá. No último coisa, deixou claro, porque a mulher falou que não dava mais pra fazer o acordo, porque, né, tinha aquela parada que eles descobriram que os terroristas também têm um cara
composto,
com superpoderes.
É, que tem composto V no
não sei o quê, nananã. E aí ela botou eles pra correr. Eles não tem mais, tipo, o escritório que eles tinham. Meio que ela desfez o acordo de proteção que eles tinham com a CIA. Eu acho que vai começar a ficar um paralelo, entendeu? Uma corrida da CIA e eles querendo ver quem chega lá primeiro, mas não necessariamente juntos. E talvez eles tenham meio que se desvencilhado da CIA pra não serem pegos, porque eles estão fazendo essa caçada clandestina.
Pode ser, concordo com você. E o que eu ia falar, amor, uma das diferenças que eu acho interessante de de The Boys da série para a história em quadrinhos é que na história em quadrinhos eles já começam, os The Boys, eles vão ter poderes, tá ligado?
Uhum.
É, e eles usam o composto V.
Isso é um grande spoiler que eu não sabia.
É da história em quadrinhos, eles usam o composto V pra usar um poder por tempo determinado. Eles usam aquela droga lá pra usar o poder. Exemplo, sei lá, eu tenho uma hora de poder. E aí eles conseguem bater de frente com alguns heróis.
Entendi.
Não que eles consigam bater de frente com o Capitão Pátria. O Capitão Pátria é um cara que, mesmo eles usando as drogas, eles nunca vão conseguir ser o nível do Capitão Pátria.
Entendi.
Já nos The Boys na série, não começa dessa forma, né? Eles começam totalmente sem poder.
É, mas a gente tem aquela coisa que eu sempre te falo. Inspirada numa obra literária não quer dizer que vai ser o retrato dela. Eles estão inspirados, eles não estão fazendo a retratação de exatamente o que está escrito. Então, uma coisa é a literatura, outra coisa é o audiovisual, entendeu?
E a gente... Mas o que eu tô te falando é que eu acho massa.
Ficar comparando demais.
Eu acho que na série foi melhor, entendeu?
Uhum.
Porque eu acho que seria paia já na série. Ele já começar a descobrir o composto V. Não, vamos usar essa droga aqui, saber que consegue um poder por um determinado tempo e bater de frente com os heróis. Eu acho que
isso é até pra chamar a atenção nossa, entendeu?
Eu acho da hora eles serem limitados, entendeu?
Sim.
Porque eles são tão limitados que se o Capitão Pátria saber quem são eles estão fodidos, eles vão morrer. Eles são muito limitados, cara. Então eu acho que isso é uma coisa que chama atenção na série.
Uhum. E saber como eles vão
lidar com essa situação.
Exatamente.
Que são eles contra deuses, entendeu? Os caras, o Capitão Pátria é um deus, velho.
É, tipo isso.
Não tem como bater de frente com o Capitão Pátria. Mas até na série quadrinhos, mesmo eles usando o composto V, o Capitão Pátria é um cara que eles não conseguem bater de frente.
Eu acho que ele foi tipo a primeira cobaia, né? Sei lá.
Não sei, na verdade. É porque
a primeira que vingou e tal.
A gente tem, tipo, o Capitão Pátria, ele foi diferente dos outros, né? Enquanto os outros heróis, meio que a empresa, dá a entender que a empresa entrava em contato com a família e fala, igual aconteceu com a Anne, né?
Eu acho que, tipo assim,
com a Anne aconteceu isso, a empresa chegou em contato com a mãe dela e falou assim, você quer que sua filha tenha poderes?
Também,
porque
ele tem irmão e tal, mas aí eu acho que eles pegaram o Capitão e ele foi, tipo, a primeira cobaia. Eu acho que ele foi feito do zero em laboratório. Acho que ele foi feito completamente do zero no laboratório.
É, não, o Capitão Pátria não tem família, não tem nada.
Família, não tem nada. E aí eles, igual o cara fala, que ele foi o pior erro dele, que não sei o quê. E aí eles viram que isso não foi uma metodologia boa e aí mudaram e começaram a fazer assim, pegar as crianças, colocar ali nas famílias e fingir que nasceram assim, né?
É, eu acho que tem as duas formas. Eu acho que...
Até porque, tipo assim, se ele cresce ali com papéis ali de autoridade, no caso, o pai, a mãe, a família, ele vai saber respeitar, ele vai ter afeto, ele vai ter amor, então ele vai ter algo que possa controlar ele, por temer aquilo ali, né?
Uhum.
O capitão, como ele não teve esses vínculos, nada segura ele, porque se ele é mais forte que tudo, vai ser a mãe dele, vai falar, meu filho, para, ele vai parar. Entendeu? Não vai você pegar um pai dele, botar uma arma na cabeça e falar, se tu não parar, eu vou matar teu pai. Não tem isso, entendeu?
É.
Então ele é um trem sem freio, entendeu?
Eu vi um podcast eles comentando mais ou menos sobre isso, sobre como uma criança aprende os limites dela. Uma criança, quando ela é bem pequena, ela não sabe o que é ruim e o que é bom. Ou seja, tá um gato lá. Se a criança, ela não sabe que... puxar o rabo do gato
atirar o pau no gato.
Ela não sabe que atirar o pau no gato é ruim. Ela vai atirar o pau no gato e tudo faz. Ela não sabe o que é uma coisa ou não. Mas se ela descobre que se ela atirar o pau no gato, o gato vai vir arranhar ela, ela não vai fazer isso mais.
Uhum.
Mas uma pessoa igual o Capitão Pátria, que não tem limite, ele não tem esse limite de eu não vou fazer tal coisa, senão vai acontecer tal coisa contra mim. Nada vai acontecer contra ele. Porque o cara é outro nível, né?
Sim.
E eu acho que a empresa realmente ela deve entrar sempre em contato com a família. Pensa comigo só. Porque ela não vai. Eu acho que ela não vai colocar o composto V numa criança aleatória que ela não tem controle. É uma empresa. Ela quer ter controle do que ela tá botando o composto.
Sim.
Então eu acho que sempre tem a relação.
Até pra acompanhar, né?
Acompanhar, de conversar com a família e tal, seu filho vai nascer especial.
Finge que vai levar no pediatra, mas na verdade tá lá pra ir acompanhando, né?
É, porque senão ela vai. A pessoa vai crescer aleatoriamente com poder. Eu acho que a empresa não quer fazer isso.
Com certeza não.
E o composto V, você vê que rola o mercado negro da parada, mas não é uma parada que. Se nem a CIA sabia, A CIA tá descobrindo agora. Negro. Então é um bagulho muito, muito difícil de achar, né?
É.
Uma coisa que chama atenção nessa série também, a gente tava comentando sobre o Capitão Pátria, é a relação dele com a diretora ali da... Não sei se é a diretora, né? Mas é a encarregada da empresa, né?
É, tipo a chefona.
Ela é tipo a chefona. O que você entende dessa relação? Porque não é uma parada normal, né, velho? É uma relação meio que... Ele tem...
Doentia, né?
Ele tem meio que um tesão por ela, mas parece que ele tem um tesão por ela pela forma dela ser mãe, tá ligado? Eu não consigo entender. Você consegue
explicar? Eu acho que é tipo assim, eu acho que a psicologia poderia explicar isso. Porque assim, ele não teve papel de mãe, ele não sabe o que é mãe, mas ele tem esse desejo de ter uma mãe, porque ele vê... Todo mundo tem mãe, ele vê e tal, não sei o que, seria legal essa questão da mãe. Ele já é um adulto, hormônios aflorados, sexualidade aflorada, então ele também tem o desejo da mulher, sexualmente.
Uhum.
Mas como ele não teve esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento afetuoso e tal, ele mistura ali as duas coisas. Ele não sabe o que é mulher, amor de mulher, e não sabe o que é amor de mãe. Então pra ele é uma coisa ali meio confusa. Então você vê que às vezes a relação deles é meio materna, literalmente materna, que às vezes ela dá de mamar pra ele, né?
Sim.
E sexual, que eles transam também, entendeu?
Zoado, velho.
E ela sabe disso, e como ele é muito poderoso, ela usa isso como forma de controle.
É, ela usa realmente isso como forma de controle.
Talvez, e você vê que ele tem super ciúmes do neném. Ela pega ele, ela tinha essa relação doentia dele, maternal e sexual ao mesmo tempo, entendeu?
Uhum.
E aí ele vê ela dando esse afeto maternal pro neném. Ele pensa, pô, ele não sabe que ela tá sendo mãe e não sabe que com ele é amante. Ele não sabe essa diferença. Ele vê ela sendo mãe com o neném, ela pensa que tá fazendo a mesma coisa que eles fazem, entendeu?
Sim.
Eles pensam que é a mesma relação. Então ele fica com ciúmes, tá me trocando, ele vai tomar meu lugar. Mas ele não consegue entender que são lugares diferentes. Eu acho que é isso.
Zoado, né?
Zoado.
Zoado. Mas eu acho que você conseguiu transparecer bem. Eu acho que é realmente isso. É uma relação muito zoada. E você acha que a Kimiko, né? Que o pessoal chama ela de na HQ como fêmea, que é a menina nova que aparece, que é lá do Oriente e tal. Você acha que ela vai agregar muito no grupo?
Ah, com certeza, porque até o momento ela é a força, né?
Ela é a galera. Ela salvou.
É o braço.
Ela,
né,
salvou muita gente já, velho.
Sim.
Porque ela tem, tipo, uma habilidade de regeneração fodida, né, velho?
É, que é pra meio. Porque, igual você falou, não tem como eles bater de frente com os heróis, né?
Sim.
Então ela é a arma, né?
Mas nem ela consegue bater show de Capitão Pátria. Eu acho que ninguém consegue, né, na verdade.
Ah, não sei também se é isso tudo, não. Porque todo mundo tem medo dele.
É porque a gente só vê o Capitão Pátria usando...
Eu não vi ele fazendo nada demais até agora.
Ele voa, tem super força
e... tem zóio de negócio.
Mas aí que tá. Eu acho que o Capitão Pátria, ele tem os mesmos poderes do Superman. Mas ele é tão modo foda-se que parece que ele não aprimorou os poderes dele. Porque igual aquela cena do avião. Então a cena do avião é muito interessante, que ele vai lá com a Rainha Maeve, né? A Queen Maeve. Eles vão lá pra resgatar as pessoas que foram sequestradas no avião por terrorista e tal. Tinha necessidade do bicho ter alastrado o raio lá e acertando o terrorista e o piloto do avião? É. Não, mas ele é tão modo foda-se, parece que ele não se importa.
É,
eu acho
mas
que a parada
que tá.
Dele é essa. Eu não me importo se exatamente. Vai morrer, não me importo.
Exatamente, exatamente isso. E se morrer, ele inventa uma desculpa lá, foda-se.
É, ele é um cara que não tem punição, né, cara? Ele não tem punição. E você acha que vai rolar uma relação mais... Porque a gente vê que o Hug, ele tá saindo com a Anne e tal, eles chegam lá, tem uma relação sexual e tal. Você acha que eles vão continuar tendo uma relação? Você
eu
acha
acho que
vai,
sim, eu que acho
vai
que contar? Eles vão ser o casalzinho.
E eu gosto da...
Claro que vai ter altos e baixos, vai ter picuinha, vai ter não sei o quê. Mas no final das contas, acho que eles vão ser casal mesmo.
Você vê que no início da série, ele até os primeiros episódios... Ele tá com essa... Porque ao mesmo tempo que ele tá se juntando com ela por interesse por causa dos The Boys, né? Que querem saber informações privilegiadas do set. E ele tá nessa pegada. Ele também se sente culpado porque ele tá começando a gostar dela. E ele lembra da ex-namorada dele que morreu, né? E ele não quer perder o objetivo dele. O objetivo dele é matar o Trembala, né?
Não matar, mas...
Eu acho que é matar.
Não, acho que não é matar.
No início era punição, era tipo justiça.
Não justiça. É saber o que aconteceu, o que foi. Por que ele não foi punido? Ele quer respostas, entendeu? Eu não acho que seja que no fundo não seja vingança e tal, não sei o quê. Porque se fosse matar, ele não teria tentado ressuscitar ali o Trembala na hora que ele tá passando mal, não teria pedido ajuda pra menina e tal, entendeu?
É verdade.
Em nenhum momento a motivação dele foi vingança.
Mas ele, eu acho que ele tá começando a mudar.
Mas depois, não sei. Eu tô falando da primeira temporada, porque eu assisti a primeira temporada. O resto, não sei. Não sei de quadrinho, não sei de nada. Tô falando até onde eu assisti.
Eu também não sei muito sobre o Hug, mas ele...
Até
ele
onde não... eu assisti, não acho que motivação seja morte nem vingança.
E a Queen, você acha que ela vai... Você vê que ela era uma super heroína fodona, tipo a Anne, só que ela se corrompeu pela empresa, né?
Exatamente.
Você acha que ela vai voltar...
Eu não acho que ela se corrompeu, eu acho que ela, tipo, aceitou, sabe? Quando você não consegue mudar o sistema e você tem que simplesmente... Ah, não posso fazer nada.
Mas é que tá, a Anne não se corrompeu. A Anne, ela
porque
tá
ela
tentando...
ainda é jovem. Ah, mesmo, já passou por isso.
Parece que a Anne, ela tá tentando, por dentro do sistema, ela tá tentando modificar o sistema, igual a cena que você comentou, que ela tá lá no evento gospel e ela fala tudo que ela tinha que falar e a empresa se mudou de acordo com o que ela falou, tá ligado? Isso é foda.
É. Mas isso é a juventude, a rebeldia, a vontade de mudança da juventude, entendeu? Já passei por isso, quando era jovem, protestava e botava a cara e corria e não sei o quê. Hoje em dia, você aprende que... Sabe? Se desgaste menos, porque não faz diferença tanta, não vale tanta pena, entendeu? Isso aí é o calor da juventude. Você vê que a Maeve já foi assim, já passou por isso, mas aí ela, sabe?
Mas tu aprendeu. Vê que a Maeve ficou fodida.
É.
Quando acontece aquela parada do avião, que geralmente.
Porque não é
lá,
da índole dela aquilo, né?
É, mas ela ficou fodida, ela se sentiu baqueada, velho.
É.
Um dos episódios que eu acho foda também é a situação deles ali contra o Translúcido, tá ligado? Que é uma impossible situation, saca?
Uhum.
Como é que os caras vão matar um cara que é impenetrável, velho? É uma parada... É
mas
confuso,
aí... isso é meio óbvio. É igual quando foi nos Vingadores. Homem-Formiga entra no cu do Thanos e... explode lá dentro. É tipo assim, tem que ser por dentro. E aí eles fizeram literalmente isso. Enfiaram uma bomba no cu dele.
Foi exatamente isso. Porque se o cara, ele fala no programa lá, que o Hug ouve ele falando, a minha pele é impenetrável. Se a pele é impenetrável, pode ser que por dentro não seja.
Exatamente.
Mas é zoado, né? A forma que eles conseguiram lidar, e eu também acho foda, eles tentando fugir do Capitão Pátria. Quando o Capitão Pátria vai atrás do Translúcido e eles tentam enganar o Capitão Pátria, eu acho muito foda essa cena, velho.
Sim, porque a gente vê o quanto o Capitão Pátria se acha, né? Que ele acha que ele sempre subestima a inteligência de todo mundo. Porque
sempre
ele acha
subestima,
que ninguém é tão esperto quanto ele, né?
Mas você vê que
E aí é nessa que ele, por se achar esperto demais, é que ele acaba sendo feito de trouxa, né?
Mas você vê que ele tem uma parada pelo Billy Bruto, porque aquela última cena que o Billy pega a mulher lá, a diretora da empresa, e pega o bebê dela e coloca uma bomba e fala, se o Capitão Pátria não vier aqui, eu vou te explodir, vou matar teu bebê e o caralho. E o Capitão Pátria chega e sente os batimentos do Billy e fala assim, incrível, mesmo eu aqui, seu coração tá um pouco agitado e tal, mas não é medo de mim. Você tá feliz, você tá com sangue, querendo sangue e tal. Acho foda essa cena. O Capitão Pátria tem uma parada, tipo assim, de pagar pau pro Billy Bruto, porque o Billy Bruto não tem medo dele. E isso é muito foda.
Não,
você vê naquela cena, o Billy Bruto olha pro Capitão Pátria e você não vê medo no rosto dele.
É porque ele acha... Porque até então, o Billy tem uma história e ele acha que é aquela história e ponto. Então até aquele ponto ele acha que ele não tem nada a perder.
Ele tá modo suicida.
Então, exatamente.
Mas assim, ele não tem medo do Capitão Pátria.
Mas não é porque ele não tem medo.
Pátria pode fazer
não é
com
porque ele.
Ele
tem medo do Capitão Pátria, é porque ele não tem amor à própria vida. É diferente, são coisas completamente diferentes. Ele tá foda-se, se você me matar é um favor que você me faz. Ele não tem amor próprio.
Uhum.
Mas não é por questão do Capitão Pátria, é porque ele não tem amor próprio, entendeu? Não é tipo assim, você não é ninguém, você não vai me subestimar, você não é ninguém, Capitão Pátria. Não, não é por isso, é porque me mata, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. É tipo assim.
Não, e ele pensou que ele tava que ele tava na vantagem, né?
É...
Quando ele colocou a bomba na mulher lá, ele falou assim... Fih, tu não vai mexer comigo. Se tu mexer comigo, exploda a pessoa que você ama. Aí o Capitão Pátria mostra assim, velho, eu não tenho nada a perder. E o Capitão Pátria mata mesmo. Nesse momento o Billy fala assim, é massa essa cena que ele olha assim. Opa, ele só fala assim, opa, e aperta o botão pra explodir a bomba, tá ligado? Ele é igual você falou, ele só queria fuder com o Capitão Pátria de qualquer forma que poderia, né?
Sim.
Mas até o final dessa temporada a gente vê que o Capitão Pátria, ele não... Não tem como segurar o cara.
Ele é sádico, véio. Também, né?
Ele é sádico. E você acha que no final ali da... Como é que o Billy vai escapar do Capitão Pátria? aquela cena final ali que ele mostra a mulher dele viva, mostra que ela tem um filho com ele e tal.
Eu acho que porque o Capitão Pátria, como a gente falou que ele é sádico, ele tá preocupado em matar. Ele vai deixar o cara sofrer pra ver. Ah, você fez tudo isso porque você ama ela tanto assim, pois agora você vai ficar vendo aí o que
caralho,
ela fez com você.
Isso mesmo,
porque
véio.
Você vai sofrer. Eu te matar é um favor que eu te faço. Vai então eu quero isso. Que você sofra.
Vai ser isso. Você vai falar assim, o Billy vai ficar com aquela cara de me mata. E o Capitão Pátria fala, eu não vou te matar porque eu quero ver você sofrer. Eu quero ver sua mulher tendo um filho criando um filho que eu coloquei nela e tal. E você vai se fuder aí pro resto da vida.
Exatamente.
E o Capitão vai ser isso, velho. Você pegou, vai ser isso mesmo. E o objetivo do Billy vai ser esse. É agora só, eu quero matar os heróis porque eu quero, tá ligado? Vai ser uma parada meio assim.
Vamos ver, né? O que que aguarda aí as próximas temporadas.
Qual é o personagem que você mais gosta da série?
Ah, o francês.
Por quê?
Ah, porque eu gosto dele, ele ao mesmo tempo que ele é louco, que ele mata mesmo, que ele arranca as tripas, ele tem uma emoção, ele tem um coração, ele tem um lado sensível também e tal, eu gosto dele.
Ele é um personagem
que... Ele é sábio
que...
também, você vê que às vezes ele dá uns conselhos, ele fala umas coisas sábias e tal.
E você vê que ele já se fudeu muito na vida,
sim,
né?
Sim, sim.
Ele deixa bem claro que o pai dele era um filho da puta e tal, que ele praticamente cresceu na rua, na marra da rua, né, velho? Então o francês, ele é legal mesmo. Mas eu gosto do Bruto, cara. Eu acho que o Bruto e o Capitão Pátria. Mas eu gosto do Bruto porque ele é aquele cara que não tem nada a perder. E você vê que ele tá até foda-se pro próprio grupo dele.
Uhum.
Porque você vê que ele tinha a opção de ter a CIA... ajudando eles no início, mas ele queria a cabeça do Capitão Pátria e a CIA não aceitou e ele desistiu.
Ele tá preocupado com a vingança dele, né? Mas agora que essa vingança é infundada, vamos ver como é que vai ser.
Exatamente, amor. Então, qual nota você dá pra série? O que você achou? E me dá a sua nota final. Foi meio que que a gente tá comentando que é tipo uma prévia pra segunda temporada que tá vindo, né?
Essa primeira temporada é legal, ele tem algumas... quebra alguns estereótipos, então traz essa sátira, quebra estereótipos e tudo mais, mas assim, é legal, meu tipo favorito, me pescou assim, nossa, que maravilha, não, mas tem seu valor, eu daria 7.
Você acha que ela tá sendo super valorizada?
Acho que ela tá sendo bem super valorizada.
Eu acho ela foda, velho. Eu acho que ela mudou o parâmetro, do que... De coisas que a gente tá vendo de herói atualmente na Marvel, na DC, e ela desvirtua. Então eu gosto bastante. E eu gosto bastante.
E eu também já sou uma pessoa saturada de heróis já.
Então, mas é que tá, isso daqui eu acho que é pra quem tá cansado de herói. Que é totalmente
mas
o oposto.
Eu tô. Quer nem olhar pra cara deles mais. Tô brincando.
Então, eu dou uma nota 9 pra série.
Sério?
Sério.
Tudo isso? Caramba.
E ainda mais porque eu dou uma nota 9 pra essa série. Eu gosto muito dela. Ainda mais que o diretor que faz a série, o showrunner, os criadores ali, tem o Eric Kripke, que é um dos diretores de Supernatural até a quinta temporada.
Ok, até onde era boa.
Onde era boa. Esse cara é foda. E eu tô muito ansioso esperando a próxima temporada, que eu acho que vai ser foda, tá ligado?
Vamos ver. Aguardemos.
Então, amor, antes de finalizar... A gente fez um podcast semana passada sobre Breaking Bad. Você gostou desse podcast?
Gostei, achei que ficou muito, muito bacana. A gente recebeu muitas críticas positivas. O pessoal gostou bastante da participação. Foi um episódio especial, que foi o primeiro episódio com participação, né?
Sim, do Gabriel, né? Do
Gabriel,
Sete Letras.
Do Sete Letras e tal. E aí a gente fez no nosso Instagram, a gente fez uma enquetezinha lá. Pedindo pro pessoal comentar um pouco sobre as cenas, os episódios, enfim, o que eles mais gostaram, né, de Breaking Bad, o que mais marcou, né, os nossos ouvintes, e alguns responderam aqui.
O Matheus W. Lúcio 07 falou que a cena que ele achou mais foda de Breaking Bad foi a cena que o Walter White chega e fala Say my name, tá ligado?
Que é bem marcante, né?
Que a gente até comentou no podcast, né?
Sim.
Que o cara fala Heisenberg e tal. É foda essa cena.
É foda. O Igor.Albuquerque falou que é quando derretem o cara na primeira temporada é quando sabemos que não é brincadeira. É, velho.
E a
quando
gente...
Quando os bichos derretem o cara... Nossa, é nojenta, velho. Aquela cena também... Que o bicho derrete ele na banheira e...
Não, a gente vê que o outro lado fez... O outro lado não, o Jesse fez uma cagada, né?
Sim.
Que ele caga a casa toda, mano.
Caga a casa toda, velho.
Não, eu acho engraçado essas coisas de produto, né, velho? Porra, o negócio corrói madeira, corrói porcelanato, que a banheira deve ser de porcelanato, sei lá. Mas a bicha, aí tu coloca um plástico, coloca uma garrafa pet, essa porra não corrói.
É porque você acha que... É porque a gente... deduz que dureza quer dizer resistência e não necessariamente, né? Dureza não necessariamente quer dizer resistência, né?
Caraca, mas é muito
zoado
isso.
E também tem
a
questão da composição do negócio e tal. Até por ser um plástico,
o produto
geralmente
corrói.
É polietileno, essas paradas.
O produto corrói osso, minha filha. E porcelanato,
então,
e corrói,
filho,
uma garrafa pet.
Exatamente.
É muito zoado essa cena. Fica tipo um líquido molhado, nojento, assim. Podre, né? Descroto,
velho.
Caralho, é muito zoado esse produto. O Gabriel F204 comentou que foi a cena em que o Walter White ri igual o Coringa na frente da Skyler. Porque a Skyler deu dinheiro pro amante dela, tá ligado?
Você
lembra dessa cena?
Não lembro dessa cena.
Então, é no final da quarta temporada, quando o Walter White tá querendo fugir com a família, porque o Gus Fring tá atrás dele, aí ele fala: Skyler, cadê o dinheiro? Aí, eu preciso do dinheiro. Aí a Skyler fala: eu dei pro Ted, porque o Ted tá fazendo tratamento, eu dei todo o dinheiro pro Ted. Aí o Walter White começa a ficar desesperado assim, aí a Skyler: o que foi, Walter? O que tá acontecendo? Aí ele cai assim no chão e começa a rir igual um loucaço, tá ligado? Essa cena é foda mesmo.
Não lembro. O DF Morato falou: ele observando a Andrea e tudo que vem depois. Eu não lembro dessa.
Eu acho que. Eu também não sei. Ele observando a Andrea.
Andrea. Sei lá, não lembro.
Eu também
disso,
não lembro dessas.
Eu nem lembro dessa personagem.
Andrea. Depois a gente vou perguntar
vou ter
pra
que pesquisar, ele. Pesquisar, ver o que é isso. O MTS Navarro disse: quando o Hank descobre sobre o Walter, carai. E ainda é bem numa
cagada, tá ligado?
Numa cagada, vai me sentar no vaso aí, pega o livro e tal, começa a ligar os pontos, né?
Não, o que faltou nessa parte é o Hank, né? Quando ele vê o livro lá, para WW, ele começa a fazer correlação: caramba, Walter White. Aí ele olha assim pro livro, aí ele olha assim, tipo, como se fosse pra câmera, assim. Aí só faltou da bosta caindo no vaso, tá ligado? Aí acaba o episódio, sacou? O Eduardo Du falou que a cena que ele mais gostou é a cena que o Walter White fala que ele é o que bate a porta, que a Skyler fala: isso
eu
é
não sou, eu não eu sou o perigo, não sei o que.
Não, ela fala tipo assim: e se a gente morrer e tal, e quando eles baterem na nossa porta? Aí ele fala: Skyler, não é eles que batem a porta, eu que bato a porta, e sei lá o que. Essa cena é doida, velho.
O Thiago S. Canuto falou: a morte do Gus. É cabuloso.
É aquela morte que a gente comentou até no podcast, né? Que ele explode metade da cara e fica tudo desfigurado e tal.
Assim, a gente pensa que nada aconteceu. Aí quando mostra de frente, a cara dele tá só metade. Né?
É doido essa cena.
É doido essa cena.
Ó, e o Def Morato falou outra cena pra gente, que é a cena do trem. Que a gente não tava lembrando, mas aí depois a gente pesquisou.
Foda, velho. Essa cena é foda, deles roubando, acho que é metilamina, né?
É, porque eles estavam em falta e tal, aí eles tentam, tipo, sequestrar o... Não é que eles tentam sequestrar o trem, eu acho que eles tentam roubar enquanto o trem tá parado, né?
É.
Caralho, essa cena é foda, e essa cena é a cena favorita do Bryan Cranston. Ele falou que foi a cena mais perigosa que ele fez, porque o trem tem uma hora que o trem tá em movimento e o carro tá do lado do trem, tem que fazer as coisas em movimento.
Sim.
Essa cena é doida.
E o Jesse fica debaixo do trem, o trem começa a andar e ele lá de baixo.
Ele não consegue fugir do trem, aí ele tem que ficar debaixo?
Tem que ficar deitado lá e o trem passa com ele deitado lá.
Caralho, que foda, velho. Essa cena é foda. Saudade de Breaking Bad, viu, velho?
Uhum.
E a gente continua assistindo, né? A gente tá no final da quarta temporada e daqui a pouco a gente tá na quinta. E eu acho que eu vou emendar Better Call Saul.
Bora nessa, então.
E como é que as pessoas acham a gente, amor?
Então, no Instagram, @casalflixpodcast, ou podem estar mandando e-mail pra gente no casalflixpodcast@gmail.com. Podem ir lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre interagindo, sempre postando alguma coisa, alguma enquete. E a gente vai começar a fazer assim. Durante a semana, a gente sempre vai estar postando alguma enquete, algumas perguntas, pedindo opiniões de vocês. E no feedback do episódio, a gente vai tentar ler, falar um pouquinho. Sim. Sobre qual foi a opinião de vocês.
Legal, amor. E a gente sempre posta frases, né, de que tem algum filme e tal. E nesse filme... A gente sempre comenta frases que tem em filmes. E nesse...
Para,
amor. É porque ela tá falando aqui.
Não pode isso.
Que eu converso gesticulando a mão, tá ligado? E nesse podcast eu vou falar de uma frase que tem no A Barraca do Beijo, que é: você terá sorte se tiver pelo menos um melhor amigo nessa vida.
Isso é verdade.
Isso é verdade, porque tem pessoas que passam o resto da vida aí e não tem uma pessoa assim de confiança, né?
É.
E, amor, fala um pouco sobre a iniciativa do Podcasters Unidos.
Como a gente sempre fala, Podcasters Unidos, vão lá, procurem a hashtag @podcastersunidos e lá é uma iniciativa que juntamos as outros podcasts menos conhecidos, o pessoal ali underground, mas tem muitos podcasts de qualidade, diversos temas, diversos assuntos. Quem também for podcast, tiver um podcast e estiver começando e quiser se reunir com a gente para receber dicas, para ter mais apoio, é só ir lá, Podcasters Unidos.
É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast e até a próxima.
Até.